Nós tivemos a definição, então, na última semana, né? Até já foi publicado também no Diário Oficial da União, o preço mínimo da uva para a safra de 2020 em R$ 1,08, né? Então, esse preço, Olir, ficou a contento dos produtores ou ele ficou um pouquinho defasado ao que se esperava?
É, a avaliação que nós fazemos em relação ao novo preço é que realmente ele está muito, muito abaixo daquilo que é a necessidade e aquilo que, acima de tudo, aponta o custo de produção da uva levantado pela Comissão Interestadual da Uva. Né? O custo ele é bem mais elevado do que esse valor de 1,08 ou de R$ 1,08. Isso não cobre o custo de produção. E além de cobrir o custo de produção, o preço mínimo ele deveria também garantir uma certa margem de lucratividade, porque nenhuma atividade, seja ela de qualquer setor, ela se sustenta por muito tempo se não tiver uma margem de lucratividade até para poder repor depois os custos fixos, né? Não só os variáveis, mas os custos fixos. E o governo, numa política, na minha maneira de ver, equivocada, quando ele estabelece o preço dos produtos agrícolas, ele não leva em consideração o custo variável, o custo fixo de produção, somente o custo variável. E isso dá uma defasagem de cerca de 30%, né, em relação ao custo total. Então, para nós, se a gente olhar pelo lado da inflação, tá, foi um avanço. Repomos no mínimo a inflação em relação ao ano passado, mas ainda é muito baixo assim em relação a tudo aquilo que o produtor precisa, né, para ele se manter na atividade com qualidade de vida e com capacidade de investir em novas tecnologias para ele ser competitivo, né? Logo mais vai entrar em vigor o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e nós precisamos nos adequar e nos especializar cada vez mais para que a gente possa ser competitivo. E isso você faz tendo uma remuneração justa e tendo subsídios também, né? Como os europeus oferecem em grande escala para os produtores daqueles países.
Uhum. E vocês têm um levantamento, Olir, de quanto deveria ser este valor mínimo para justamente cobrir este custo de produção e também ter essa margem?
Sim, nós todos os anos, a Comissão Interestadual da Uva vai a campo, faz uma pesquisa, depois nós temos aí o DIESE, que é o órgão que nos assessora, que tem toda uma metodologia, os coeficientes técnicos, e o resultado da pesquisa desse ano, como eu dizia antes, o governo não leva em consideração o custo fixo. E o nosso custo total, se a gente somar tudo, né, entre o variável e o fixo, o nosso custo chega a R$ 1,45. Então são quase 40, 38 centavos a mais do que o valor estabelecido pelo preço mínimo. Então não é um número assim que a gente joga ele, né, ao acaso, mas é fruto de uma pesquisa realizada em mais de 20 municípios e que é feito depois todo esse cálculo. São mais de 100 itens que nós pesquisamos aí num universo muito, muito representativo de produtores de toda a nossa região, por que não dizer praticamente de todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, onde ali na região de Videira, Tangará, Pinheiro Preto, também eles estão junto conosco, por isso que nós formamos uma organização chamada Comissão Interestadual da Uva, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Uhum. Olir, você pode explicar um pouquinho também para a gente, para os ouvintes, o que significa, né, esse preço mínimo?
Sim, é bom deixar bem claro, né, que o preço mínimo, ele, quem estabelece é o governo, né? Nós apresentamos as argumentações, inclusive estivemos na última semana de novembro, como a gente faz todos os anos, nós estivemos em Brasília falando com a Conab, com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. Então o preço mínimo, na verdade, ele é apenas uma referência, isso não significa dizer que tem que ser o preço de mercado. E esse ano tudo indica, até pelas propostas, pelas conversas, pelo levantamento, pelos contatos que nós temos com os produtores, avaliando o volume da safra de uva, avaliando a procura, avaliando os estoques, eu não tenho dúvidas que vai ser pago mais do que isso. Mas nós precisamos que o preço mínimo também esteja mais ou menos de acordo com a realidade, né? Porque existem anos que não são favoráveis, como esse ano, que a indústria simplesmente só paga o preço mínimo e às vezes nem o preço mínimo, né? Mas esse ano, com certeza, nós temos procura. Aqui mesmo, em Flores da Cunha, tem uma empresa nova que esse ano aqui alugou as instalações de uma grande vinícola, e eles vão comprar uma quantidade muito grande de uva que corresponde praticamente ao volume que eles vão comprar. Só essa empresa corresponde a todo o volume da Nova Pádua, né, que produz em torno de 25 a 30 milhões de quilos. Então é importante, né, isso, existe procura, os produtores estão caprichando, a uva ela está num excelente estado de sanidade, nós vamos ter uma safra de excelente qualidade, então tudo isso me leva a ter muita fé, muita confiança, estou torcendo para o produtor receber mais e que ele fique atento, que ele não se afobe. Nós temos os dados, nós temos a estatística, nós temos assim, uma previsão de como vai se comportar o preço da próxima safra, então que não se afobem, fiquem tranquilos, vai faltar uva com certeza, não vai ter uva suficiente para atender a necessidade e a demanda do mercado. Até porque, como disse, né, tem empresas novas vindo, se instalando, empresas com credibilidade e que tem uma outra mentalidade. Porque, infelizmente, muitas vinícolas, elas têm uma mentalidade de só querer tirar vantagem. E se pode tirar vantagem em cima do produtor, elas fazem isso sem nenhum tipo de constrangimento. Isso não é legal, isso não é justo. E eles têm que pensar que o produtor também tem que viver, ele tem que ter qualidade de vida, e ele também ajuda e colabora as empresas, né, a se capitalizarem, porque sem matéria-prima, depois tentaria as indústrias terem todo esse patrimônio, toda essa infraestrutura. Então não podemos assim prejudicar o nosso produtor. Eu acho que tem que mudar essa mentalidade. E que bom que vem empresas de fora com outro pensamento, um pensamento mais moderno e não o pensamento de olhar só para si. Mas o negócio é bom sempre quando ele é bom por dois lados e não só quando é bom para o lado da indústria, como historicamente aconteceu, infelizmente, no nosso setor vitivinícola.
Uhum, claro. E que bom, né, como você falou, que estão tendo esses movimentos de mudança, né, Olir? E só trazendo um pouquinho de novo essa expectativa da safra, né, como você já falou, deve ser uma safra muito boa. E há um levantamento, por exemplo, aqui na região da Serra, essa safra ela deve superar a do ano passado em questão de qualidade e também de quantidade?
Então, em relação à qualidade, nós acreditamos que sim, né? Até porque o ano passado nós tivemos ocorrência de granizo, Nova Pádua, Flores da Cunha, Nova Roma e outros municípios, que assim provocou um estrago muito grande, né? Então a safra foi comprometida também, infelizmente, em termos de qualidade. Mas esse ano aqui, graças a Deus, até agora a gente, né, o tempo até que está colaborando melhor do que ano passado. A uva vai ser de melhor qualidade, né? Claro que vai depender também do comportamento do tempo daqui para até a fase da colheita, né? Sabemos que em algumas regiões já estão colhendo, mas o forte mesmo da safra, ele é na última semana do mês de janeiro e na primeira de fevereiro, né? Aí até meados, final de fevereiro que se dá o forte mesmo da safra. Mas em qualidade, com certeza, se o tempo colaborar, vai ser melhor, vai ser uma das melhores. Em termos de volume, não. Em termos de volume, ela é menor do que a do ano passado. Embora o ano passado tenha ocorrido o granizo, mas ela vai ser menor esse ano, até porque nem todos os anos dá uma safra cheia, né? É normal isso, não é só com a uva. Com todas as variedades de frutas, um ano dá mais, outro ano dá menos. É da natureza mesmo, né? Das frutíferas. Então, por isso que a gente diz, né, que o produtor tenha cuidado, venha no sindicato. O sindicato sempre está do lado do produtor, não tem dúvida. A gente está aí sempre fazendo um esforço muito grande para que o nosso produtor seja reconhecido, que o trabalho dele seja valorizado, que ele tenha qualidade de vida, que o jovem se sinta estimulado é permanecer no meio rural. E esse ano acho que tem tudo, né, para a gente ter uma safra boa, de qualidade, de bom preço, e que tudo transcorra dentro da normalidade. Isso que a gente espera, a gente torce, né, e faz de tudo, né, para que aconteça dessa forma.
Claro, sem dúvidas, né, sindicato é sempre desempenhando um importante papel, né. Então, Olíris Chiavenin, muito obrigada por ter nos atendido, pelas informações, e também estamos sempre à disposição.
Tá, nós que agradecemos, né, e nos colocamos também sempre à disposição aí dos amigos dessa emissora. Obrigado, um bom final de ano, um bom Natal, né, e que Deus continue nos abençoando e nos protegendo, né, que nós precisamos disso também.
É isso aí, amém. Um bom final de ano para você também, Olir. Tchau, tchau, tenha um bom dia.
Abraço. Tchau, tchau.